Invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa 38ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da 10ª legislatura da Câmara de Vereadores do município de Pejuçara. Quero agradecer a presença dos vereadores e agradecer a presença da Carla e do Jarbas, então, que nos assistem. Neste momento, convido o vereador Joel para que faça a leitura bíblica.
Deus é o nosso refúgio e a nossa força, o defensor sempre alerta aos perigos. Por isso, não tememos a terra se a terra vacila, se as montanhas se abram, o seio do mar. O seio do mar. Tá. E se as águas do mar estrondam e fervem, e por sua fúria estremecem os montes. Palavra da salvação.
De acordo com o regimento interno, artigo 205, parágrafo 4º, dispensamos a leitura da ata da sessão anterior. Coloco a mesma em discussão. Não havendo discussão, coloco a mesma em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Convido o secretário para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Indicação número 70 de 2009. Senhor Presidente, o vereador que o presente subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, indica ao senhor prefeito municipal que, juntamente com a Corsã, estuda a possibilidade de canalizar água potável da caixa existente em frente à residência do senhor Darcy Mafini até a residência do senhor Adivo Schallenberger, na propriedade do senhor Abílio Cadore. Justificativo. Nesta propriedade, a água disponível, conforme exames realizados pelos órgãos competentes, é contaminada, sendo imprópria para o consumo humano, visto que isso já tem ocasionado problemas de saúde a esses munícipes. Sala das sessões, 19 de outubro de 2009, vereador Joel Mastella, PT. Requerimento número 39 de 2009. Senhor Presidente, o vereador que o presente subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, requer ouvir do plenário em conformidade com o artigo 204. Do regimento interno da Câmara de Vereadores de Pejuçara, que seja solicitado ao Poder Executivo as seguintes informações com suas respectivas cópias. O custo mensal dos cargos de Coordenador Municipal de Saúde e Coordenador Municipal de Educação e Cultura para os cofres públicos, bem como os valores que serão economizados com a extinção dos referidos cargos. Sala de sessões, 19 de outubro de 2009, vereador Laerte Villani, PSB. Ofício do Gabinete, número 107/2009. Senhor Presidente, senhores vereadores, vimos pela presente comunicar a esta distinta Casa Legislativa as medidas tomadas no que diz respeito à contenção de despesas em virtude da diminuição de arrecadação. Corte das diárias a partir do dia 17 de agosto. Pagamento de horas extras somente em casos excepcionais e de extrema necessidade. Turno único no Centro Administrativo Municipal e na Secretaria de Obras e Saneamento. E turno reduzido no Centro Municipal de Saúde a partir do dia 13 de outubro. Redução dos vencimentos dos agentes políticos, prefeito, vice-prefeito e secretários, em 20% a partir de 1º de outubro. Redução dos vencimentos dos cargos providos em comissão em 20% a partir de 1º de outubro. Redução de um cargo de provimento em comissão por secretaria, com indicação a cargo de cada secretário. Redução dos vencimentos das funções gratificadas em 60% a partir de 1º de outubro. Foi estabelecido um teto para pagamento do convênio com a Casa Beneficente de Saúde Rio Branco em R$14.000 e de serviços de fisioterapia em R$700 mensais a partir de 1º de outubro. Encerramento das atividades de programas do município, como Centro de Atividades Físicas e Coral Canto Fratelo, a partir de 30 de outubro. Encerramento das atividades do programa do município, como PROEIC, Projeto Criança Esperança e APAI, a partir de 30 de novembro. Tais medidas foram adotadas até 31 de dezembro de 2009, sendo que tínhamos para o momento, nos colocamos a seu inteiro dispor para maiores esclarecimentos e apresentamos votos de elevada estima e distinta consideração. Gabinete do Prefeito Municipal, em 19 de outubro de 2009, Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Jussara, 19 de outubro de 2009, Senhor Presidente. Cumprimentamos Vossa Senhoria na oportunidade, solicitamos a colaboração desta entidade para a realização da viagem de estudos das 7ª e 8ª séries a Santa Catarina e Beto Careiro, através de um valor para auxiliar nas despesas da mesma. Salientamos que o custo dessa excursão é muito significativo, por isso, os alunos, pais e professores estão empenhando-se no máximo para que a mesma se realize. Desta forma, contamos com vossa costumeira colaboração. Atenciosamente, Dayana do Amaral, Eliana Zamberlan, Vanessa Crabe, Valmir Luiz Sartori. Aliás, três professoras conselheiras e Valmir Luiz Sartori, diretor da escola. Tem um da escola Ângelo Furian, 29 anos, projeto Cápsula do Tempo, resgatando uma década de história. Tem um convite aqui. Escola Estadual de Educação Básica Ângelo Furian, 29 anos, resgatando uma década de história. Dia 24 de outubro, a Escola Estadual de Educação Básica Ângelo Furian viverá um momento especial. Será aberta a Cápsula do Tempo de 1999, no qual estão arquivadas memórias do cotidiano que você fazia parte. Como nosso convidado especial, contamos com sua presença para relembrarmos bons momentos. Não falta, pois será um dia inesquecível. Em anexo à programação, Pejussara, 15 de outubro de 2009, Jorge Tassotti, presidente do CPM, Sandra Andreola, presidente do Conselho Escolar, e Lúcia Fernandes, diretora da Escola Estadual Ângelo Furian. E aqui tem uma programação das atividades durante a semana da escola. Seriam essas matérias, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que coloque as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereadora Rejane, vereador Júlio, vereadora Dejanir, vereador Marino, vereador Laerte, vereador Joel, vereador Gustavo. Não havendo escrito no pequeno expediente, passamos à inscrição do grande expediente. Vereador Joel. Vereador Laerte. Vereador Marino. Vereadora Dejanir. Vereador Júlio. Vereadora Rejane. Vereador Gustavo.
Com a palavra, vereador Joel.
Boa noite. Primeiramente, quero saudar o presidente da mesa e os demais vereadores que aqui se encontram, e ao Jarbas e à Carla, que exercem um bom trabalho, uma boa atividade que fazem aqui por nós. Quero pedir aqui que para o senhor prefeito, né, um meio de conseguir para mandar colocar uma mangueira, né, para mandar água para a residência onde mora o senhor Adivo Jalenberger, que o mesmo se encontra consumindo água de más condições. Isso já vem há um tempo, né? Foi feito análise já daquela água que tem no local e não é de boa qualidade, está sendo utilizada somente para os animais e para lavar roupas, né? E Então daí se queria conseguir, tivesse um meio de colocar mangas nesse local aí para que eles possam utilizar uma água melhor para poder beber, né? Porque eu estive conversando com ele no domingo, estive lá dando uma olhada, né? Para ver se houvesse um meio de fazer uma poça, alguma coisa que cavasse com a reta escavadeira lá, um pouquinho mais longe daquele local, né? Para ver se tivesse um meio, né, de aproveitamento daquele local, né? Mas eu estive também conversando com outras, com um funcionário daqui da prefeitura, o Felipe, né? Ele acredita que se tiver com bastante problema, então não tem meio de salvar o negócio. O recurso é colocar uma manga que fosse daqui da caixa d'água que tem uma na frente da residência do senhor Darcy Maffini, né? A propriedade lá embaixo onde é que mora o seu Adivo, né? É do senhor Abílio Cadore. Então, se tivesse um meio, né? Vamos ver, né? Se a gente consegue. Nessa família tem criança pequena, então já deu problema de saúde, né? Então, não tivesse um meio de conseguir levar água potável para essa família, né? Isso aí, eles têm que buscar água nos vizinhos, né? Fica bastante complicado. Seria isso. E daí, então, a questão dos poços que tem nas residências em Pejuçara, se encontra-se alguns aí, né? Tá acontecendo de largar, das pessoas que largam produtos de banheiro, né? Assim como outros lixos, de repente, alguma coisa, né, que tá prejudicando as nossas águas da cidade, né? Então, se houvesse um meio, um recurso da gente poder salvar, né, ter um meio de abrir uma outra canalização para largar os esgotos, né, para evitar acontecer isso aí, porque às vezes eu vejo o Laerte comentar também, né, que o vereador Laerte, né, para que todos os dias tem que botar remédio na água, né, se não botar já dá acidez, então isso aí está ficando meio complicado. E também os rios, outro dia quando fui buscar um boizinho lá para o seu Adivo, lá fora no interior, naquela estrada que vai até o Edson Brandenburg, nós encontramos aí com o presidente lá na estrada, né? E aquela baixada do rio que sai da olaria. O que tem de lixo atirado para aquele lugar lá, gente, é incrível, né? Naquela sanga lá, pedaços de piscina, plástico, garrafas, sacos de lixo atirado lá. Então já foi feito um monte de projetos, né, conversando com as pessoas, né, para evitar esses acontecidos, mas eu vim por dentro ali daquela estradinha ali que vem da olaria, né, passei por um atalho ali, né, e vi as lateral pedaços, gente do céu, de televisão atirada assim na capoeira ali, né, e isso aí, se vai ficar ali amanhã depois, é um grande prejuízo, né, para as nossas águas, hein. E esse rio aí, ele se desloca no lugar e vai cair lá no rio, aquele de Juí ali, como é que é, o Putiribu, né, creio que sim, né, e vai para a mesa do consumidor, né. É isso aí, seria isso aí, presidente, eu lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo ao vereador Laerte.
Cumprimentar o presidente Joel, os componentes da mesa, demais colegas vereadores e vereadoras. Saudar também o casal aí que faz os serviços da Câmara de Vereadores, a Carla e o Jarbas. Pegando um gancho do vereador Joel, eu acho que é um ponto muito importante, ele comentou aqui a respeito dos poços. Poços antigos, poços rasos, que a gente chama, que hoje transformaram, infelizmente, né, de poços rasos para poços, fossas sépticas. Infelizmente, nós, vocês sabem, a gente está com uns poços artesianos só na cidade, mas na verdade, se nós parar hoje com o tratamento, com certeza, um dia, dois, a água já tem problema, né? Então, infelizmente, e o Joel disse uma coisa muito importante, que se a gente pudesse fazer algo para que isso fosse parado que houvesse um meio de trancar essas fossas, né? trancar, fechar elas e abrir novas fossas. É, a gente diria assim até, é tarde, mas ainda há tempo, né, da gente fazer alguma coisa para que pare de contaminar os lençóis, porque na verdade, esses dejetos, essas águas, por mais que sejam rasos os poços, vai sempre parar essa água nos lençóis, né? Então a gente devia eu sei que é difícil, né? Como é que tu vai chegar numa propriedade e tu tem poço antigo, tem, não tem, né? É uma coisa meio complicada, mas sei lá, através da Secretaria da Saúde, quem sabe a gente consiga fazer esse trabalho, né? Uma outra questão também a respeito dessa propriedade do seu Abílio Cadore. Isso aí também, a gente como funcionário, até funcionário público, funcionário da Corsan, a gente se preocupa com isso aí, porque nós aqui temos água em abundância, dá para dizer assim, água tratada. E eles não têm. O que eles estão fazendo é levando água lá da Cotripal, ou muitas vezes pegando de litrão até no poço nosso, né, que tem uma torneira lá de fora, né? Então, é outro problema. Nós, eu já conversei com o gerente, a gente consegue uma ligação ali na caixa d'água, né? Porém, é uma coisa que é uma propriedade particular, quem deveria fazer isso, na verdade, seriam os proprietários, né? E não prefeitura, e nem fosse perto, claro, que a Corsan faria isso aí. Mas é uma distância meia, isso aí dá em torno de 700 metros, né? Então, sei lá, de repente também a gente conversar com o proprietário, eu acho que a gente tem, para tudo tem solução, né? A respeito desse requerimento que eu fiz também, a gente apenas quer ficar par do salário dos dois funcionários, mas na verdade o que a gente quer mesmo é saber o que a prefeitura, que o município vai ser ressarcido, o que vai ganhar com essas exoneração de funções ali, essa transferência de nomes. Um outro assunto que eu gostaria de deixar vocês a par também, a pedido do nosso presidente, Joel, e o prefeito, sexta-feira nós participamos em Juí da entrega de um pedido de trevo em Vista Alegre, a 285 com a RS 512, né, presidente? Estava ali vários deputados federais, bastante prefeitos regionais, vice-prefeitos, vereadores, praticamente de toda a região. E juntamente com o doutor Ideraldo, eu acho que é, né? É, que é o presidente do DENIT. Então a gente ouviu dos deputados, a gente ouviu dele também, praticamente todos os municípios, que nem o nosso, tem problema em função da BR-285, os entroncamentos entre a BR-285 e os municípios. Então a gente viu deles lá, e aqui eu peço aos colegas também, né, que eles comentaram que depende muito da bancada gaúcha, né? Então nós temos dentro do partido o Beto. Vocês têm, cada partido tem, né? PMDB tem o Perondi, o PP, parece que já isso aí já é praticamente já entrar em contato com todos eles, né? O Luiz Carlos Zenke, né, Marcos? Vocês têm o Onix, né? Também. O PT estava o Pimenta estava ali, né? Então eles falaram que depende praticamente de toda a bancada. Então a gente pede aí para cada colega aí que dê uma cutucadinha, como se diz, né? Para cada deputado, e para ver se a gente consegue. É claro que são bastante municípios. Se na verdade começa no início da 285, vai até o final da 285 com problemas, né? Aqui nossa região, todos os municípios, né? É nós aqui, é Bozano, é Ijuí, é Entre Juiz, e assim vai indo, né? Do início ao fim. Então que a gente faça um trabalho aí com os nossos deputados aí, que a gente, quem sabe em 2010 a gente consiga fazer também esse entroncamento aí, que com certeza vai trazer benefício para toda a comunidade. Seria isso, senhor presidente, eu lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra essa vereadora Dejanir.
saudar o presidente da mesa, os demais componentes, colega vereadora, os vereadores, a Sandra, nossa colega professora, e a Carla, que nos dá a honra de assistir a sessão hoje, se recuperando, né? Mas, pelo visto, está tudo bem. Eu inicio a minha fala falando do curso que fizemos a semana passada, na DPM, dizendo de que o quanto a gente se aprende, o quanto a gente se aprofunda quando busca esse conhecimento. Porque quando a gente assistia às falas das duas doutoras que fizeram a palestra, né, parecia sim que a gente sabia tudo, até porque falava da nossa trajetória, do plano de carreira do magistério público municipal. Mas, no decorrer das falas, a gente vai vendo quantas coisas, né, que a gente ainda não sabe e que a gente precisa ainda estudar muito, né, para poder lidar na prática com essa questão legal da construção de um plano de carreira do magistério. Até porque acontecem mudanças, né, na própria lei, e que às vezes atinge de forma, às vezes justa, às vezes injusta, o que já está constituído, e a gente sabe que é uma tarefa que a gente vai ter que enfrentar, mas que a gente sempre vai se basear no princípio da ética e da legalidade, sem privilégios. Também queria comentar um pouco a questão das medidas que estão sendo tomadas aí pelo Poder Executivo em relação à contenção de despesas no município de Pejuçara. E eu vejo até que foi lento esse processo, né? E a notícia corre muito antes do que as verdades, né? Então, a gente vê assim, a insatisfação das pessoas fora, né? Das vezes, das coisas que não são verdades. Das coisas que não são verdades, mas que já está, né, no conhecimento das pessoas, das medidas que, às vezes, nem são as que são tomadas. E que as pessoas já sabem, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E eu acho isso complicado, porque às vezes distorcem as coisas, né, e que, na verdade, não é isso. Eu vejo assim, uma cobrança, não sei se para os outros vereadores também foram abordados por isso, né, assim, atribuindo a culpa, por exemplo, da questão do hospital ao Poder Público Municipal. É impossível que o prefeito vá deixar fechar o hospital, que acha que vai fechar. É impossível o prefeito ir deixar fechar o hospital. Não tem mais ajuda, não pode mais ajudar. E eu vejo que isso é uma questão que vem de longa data. De longa data, a dificuldade financeira que vem passando o hospital. E o poder público tem contribuído, sim, muito com o hospital. A comunidade tem contribuído muito. Mas eu penso que está na hora da gente chamar para a responsabilidade de novo a comunidade. Porque, na verdade, o poder público, eu não sei, e até gostaria, se alguém souber me informar, se dentro dos 16% que o município tem aplicado na área da saúde, está embutido esses valores que são repassados para o hospital. Porque se não tivesse, aí seria sim, um valor muito maior, né? Mas eu vejo que a questão do posto de saúde, do hospital, a saúde pública municipal, eu não vejo assim que o poder público tenha que manter. Eu acho que esse auxílio vem sendo dado, mas eu penso que a gente tenha que sentar junto, discutir junto e não adotar medidas paliativas. Que, na verdade, o hospital se mantém esse mês, mais um mês, mais dois meses, mas está sempre com problemas financeiros. Então, a gente teria que chegar a um denominador onde a gente pudesse procurar alternativas de uma solução mais viável e mais duradoura. Também quero dizer que, na sessão passada, eu falei aqui de nós, enquanto participantes da Frente Parlamentar, né, de que a gente criasse alguns slogans, né, para colocar no jornal. E quero dizer que eu até fiz alguns, pensei nesse final de semana, em alguns, que depois, no decorrer, a gente pode até discutir, para vocês darem a opinião de vocês também e, de repente, contribuir para que ele saia da melhor forma. Voltando ainda à questão da contenção de despesa. E eu vejo ali que as medidas são bastantes, né? E eu me preocupo uma coisa. Por exemplo, assim, ó, a atividade da APAE encerra as atividades em 30 de novembro, me parece, né? Pelo que está ali. Mas aí eu penso assim, ó, encerra as atividades. Mas como é que fica, por exemplo, o pessoal que está contratado para trabalhar? Eles vão ser dispensados? O município vai ter que... Como é que eles vão fazer? Porque eu sei que... Só um pouquinho, que já lhe dou a palavra. Eu sei que, na verdade, os profissionais são pagos com o dinheiro que o município repassa, né? Aí eu gostaria de saber como é que fica. Eles vão ser dispensados, professor? Ele tinha pedido primeiro, Joel.
Colega Deja, o Darley, ele é parte integrante da APAE, né? Ele até procurou a secretária, conversando com ela essa semana agora, e preocupado sobre justamente isso, né? Porque ele sabe que vai ter que ser rescindido os contratos, vai ter que ser pago o 13º, férias. Foi isso que ele levantou naquele momento com a secretária, e então ele estava preocupado com essa situação, né? Porque, logicamente, que essas pessoas vão ter que receber quando rescindir o contrato, porque agora estão todos contratados. Seria mais ou menos isso.
Aí eu vejo que a contenção de despesa, não sei se muda, né? Porque se tu tem que dispensar e pagar todos os direitos, e depois fica janeiro, fevereiro, em março volta, contrata de novo, não sei. Eu acho que isso é uma questão que a gente tem que pensar. Falando do hospital, eu não sei se é possível, mas eu penso assim, ó, que nós, enquanto Câmara, não teria, nós não poderíamos pensar numa campanha para ajudar? Partindo assim daqui da Câmara, uma ideia nossa daqui para ajudar nessa iniciativa de, sei lá, de alguma taxa por família, não sei, mas não poderia partir de nós aqui uma ideia de fazer uma campanha em benefício do hospital, sabendo que os recursos estão assim limitados e que a gente sabe que precisa do hospital. E se não tem mais recurso? E aí? Será que nós não poderemos pensar juntos numa campanha e a gente organizar e fazer essa campanha? No momento era isso.
Permitam.
Pode.
Ah, só para justificar, sim, vereadora Deja, o que o Poder Executivo, não vou, só para até perante os colegas, eu acho que acredito isso que está acontecendo. Quando nós iniciamos o início do ano, veio um projeto de lei autorizando o repasse mensal de 10 mil, enfim, foi aprovado 100, 120 mil, isso o prefeito repassa se ele quiser, conforme disponibilidade do erário municipal, ele não é obrigado a repassar. Esse aí. O que ele está limitando aqui? Ele está limitando em 14 mil as despesas de internação, as AIH, as ajudas de cirurgia. Está limitando porque ele está achando um excesso. Mas eu estava fazendo uma conta, se nós olharmos aqui, hoje está 16% a saúde. Então, baseado num orçamento aí de 700 mil mensais, você pega 15% do orçamento, a saúde tem 100 mil mensais para administrar. Ela terá que diminuir para baixar para os 15%, 10 mil por mês, para voltar aos 15%. Eu acredito que seja uma maneira que o prefeito achou. Agora, se a saúde, lá o secretário, conseguir desdobrar de outra maneira, nada impede que a prefeitura siga repassando Agora eu passo.
Obrigada. No momento era isso. Lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo ao vereador Júlio.
Saudar o presidente Joel, os componentes da mesa, os colegas vereadores, vereadoras, a colega vereadora licenciada Carla e a colega Sandra, né, vice-diretora da escola aí, que nos prestigiam esta noite. Eu gostaria de começar a minha fala e peguei alguns dados também, né, sobre esse acontecido, né, com o seu Adalto Marcelo Basso, né, que aconteceu agora. E a gente não pode deixar de comentar porque toda a comunidade pejuçara de região, né, ficou realmente triste com isso que aconteceu com ele, né? E eu gostaria, me permito rapidamente, de ler algumas coisas que eu vi, algumas coisas eu sabia, outras eu desconhecia, né? Porque foi uma perda lamentável realmente para a nossa região. Considerado um dos ícones do movimento tradicionalista, Basso era apaixonado pela cultura gaúcha, escritor, radialista, e fez história defendendo as tradições e se projetava através do seu carisma natural. Autor de 2 livros, ele também se destacou como poeta e declamador. Participava do piquete que homenageava levando seu nome e reunia mais de 30 tradicionalistas. Também teve uma vida política atuante, né, de destaque tanto em Cruz Alta quanto em Pejuçara. A gente pede, né, presidente, que seja mandado, né, uma moção de pesar, né, aos familiares, né? A gente sabe que realmente isso foi difícil, mas vamos realmente prestar essa homenagem a uma pessoa que partiu tão importante. Eu estava dando uma analisada também, pessoal, esse livrinho aqui, né, da Controladoria Geral da União, o vereador e a fiscalização dos recursos públicos municipais. Eu dei uma lida nele, analisei, né? Muitas coisas a gente conhece, muitas coisas a gente pratica, algumas coisas de repente a gente ainda falha, não, né, não vai atrás, não se interessa, mas é bem resumido, é bem interessante, né? E é aquilo que nós estamos discutindo realmente aqui, que é do controle dos gastos públicos, né, do vereador e sua função fiscalizadora, dos controles da gestão. Você fala tanto em gestão, né, e vocês sabem que agora que a gente está na Câmara aqui, eu particularmente, realmente às vezes a gente não dá uma importância devido à questão da gestão, né, de cursos relacionados a isso, né, de tudo, e como realmente é importante a pessoa que está à frente de alguma coisa, né, se qualificar realmente nessa questão da gestão. Eu acho que é um dos tops do momento agora bastante, né. E aqui tem vários tipos de gestão, né? A patrimonial, a financeira, a orçamentária, a dos recursos humanos. Então, eu acho que realmente é uma coisa que está bem em voga agora, né? E é algo realmente que tem que ser bem praticado, né? E a gente tem que realmente se aperfeiçoar em cima dessa gestão pública. Sobre a questão dos FGs e dos CCs, do que foi lido na nossa pauta dessa reunião desta noite, eu tenho algumas considerações a fazer. Eu já me manifestei semana passada e eu acho pertinente, né, o colega Laerte fazer este pedido realmente sobre a questão dos coordenadores de saúde, né, e educação. E eu já manifestei realmente que eu sou contra, né, o corte desses FGs, né, por virem isolados naquela época. Foi dia 6 de outubro que veio para esta casa. Né? Veio somente os 2, não veio dos demais, né? Agora que estão tomando essas medidas, né, administrativas, né, que eu concordo que tem que ser feitas para poder conter um pouco a situação agora até dezembro, né? Agora realmente a gente tem que ver se cortando, né, realmente esses 2 cargos aí vai se modificar muita coisa, né? Eu acho que daria para fazer cortes ainda em outros setores, né, que poderia se render mais. Sobre a questão do magistério, eu tenho uma posição bem firme. As colegas foram fazer o curso sobre o plano de carreira, agora lá na DPM, né? Eu estava trabalhando em cima do plano de carreira do magistério. A secretaria vai convocar os professores, né, e coordenadores e todos para discutir isso. E eu digo assim, ó, e questão dos FGs. A diminuição, se vier a ocorrer a diminuição dos FGs, diretor, coordenador, vice-diretor, eu não sou contra nenhum FG. Agora, eu acho que pelo trabalho que é acumulado pela escola, tá? Que é acumulado pela escola no sentido de ficar as 20 horas trabalhando em cima disso, eu não concordo com o corte dos FGs, até porque o plano de carreira foi uma conquista dos professores, né? E nós estamos agora com uma coisa aí que é a discussão novamente do plano de carreira, né? As medidas estão aí, até vou fazer um xerox, depois a gente vai pedir para poder se situar mais, né? Porque a gente não tem ele em mão ali. Mas eu não concordo e eu vejo que tem outras coisas que podem ser feitas, né? Não desmerecendo nenhum FG, mas a questão do magistério é uma coisa diferenciada, realmente, porque lida diretamente todo o tempo integral lá com os alunos, com várias atribuições que podem ser citadas, né? E às vezes você tem FGs que são mais de gabinete, são FGs mais administrativos, né? Mas eu não estou aqui para julgar um FG ou outro. Eu só estou fazendo esse comentário que realmente eu não concordo com isso. Sobre a questão do posto de saúde, eu acho que também devem ter procurado vocês, né? E sempre vai ter reclamação. Eu vi que a colega Deja, né, algumas coisas até eu concordo e algumas eu discordo, né? O posto de saúde está sendo fechado agora às 16 horas. E as pessoas comentam, né, que se cair no hospital alguém que tem um IP, um Unimed, uma situação assim, ele é atendido. Se ele não tem, ou ele paga, né, ou ele tem que daí recorrer realmente ao secretário, ao prefeito, alguém para poder atender o caso. Então as pessoas dizem assim, né, tudo bem, fazer cortes em certos setores, né, que talvez não tenha tanta prioridade. Mas a saúde é essencial. Então as pessoas estão realmente reclamando. Eu gostaria de manifestar isso para vocês. As pessoas estão reclamando, né, que poderia ser visto de uma forma diferente, um pouquinho essa questão da saúde, porque saúde é prioritária para todo mundo. Sobre essa questão também da a contenção de despesas, para me encerrar. Eu até, colega Gustavo, assim, ó, líder do governo, né, como sugestão, da minha opinião, né, eu acharia que deveria só algumas coisas, eu acho que o pessoal não ia se opor, era de conversar com os grupos, sabe, tipo o magistério, que nem eu coloquei aquele dia dos secretários, algumas coisas, porque o pessoal todo, que eu notei, todos querem colaborar, o pessoal não quer, o pessoal quer colaborar, só que eu acho que de repente poderia, por parte da administração, assim, ter conversado com as pessoas, ter reunido, ter colocado, né, que todo mundo sabe, a gente está discutindo isso que estão em crise. Baixou ICM, baixou FPM, isso aí é uma coisa que está na região inteira. Eu acho que só esse cuidado, de repente, que como sugestão que poderia ser feito. Daí não dava aqueles, que minha colega Deja falou, às vezes as interpretações erradas, né, chegam de uma maneira, contam de outra, aí fica meio tortuoso a coisa, e a gente sabe que quer fazer tudo pelo melhor, pela coisa transparente. Seria isso, presidente? Me devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo à vereadora Rejane.
Eu cumprimento o presidente Joel, demais integrantes da mesa, demais vereadores, a professora Sandra e a vereadora licenciada, quer dizer, licença de saúde, Carla. Bem, eu queria iniciar sugerindo que se colocasse no jornal, junto com as nossas notícias, um convite para que as pessoas participassem das nossas sessões. Eu não sei, eu sinto que é tão difícil trazer, eu passo convidando e é tão difícil. Vamos fazer o que podemos, mas de repente, né, além desses slogans que vamos colocar, um convite para que a comunidade acompanhe o nosso trabalho. Gostaria de sugerir que se fizesse isso. Também, eu ainda acho que nós precisamos conversar com o Conselho Tutelar. Parece-me que o problema está no horário, né? Eles têm que vir cedo, nós temos que fazer marcar uma reunião cedo. 4 horas, será que é possível isso? Eu me parece assim, é que o Conselho Tutelar está ficando... Nós precisamos conversar com o Conselho Tutelar para até para acertar algumas ações, né, para que a gente possa apoiá-los e ver alguma coisa com relação a nossa frente parlamentar, né, de combate às drogas. Eu acho que nós precisamos convocá-los para que eles venham. Nós podemos convocar, né? Então, que a gente convoque eles segunda que vem ou numa outra segunda-feira, às 4 horas, digamos. Em 1 hora, a gente faz o que tem que fazer, conversa com eles. Também, eu, como não me manifestei a semana passada, eu só gostaria de dizer que, realmente, a cada encontro que nós fizemos do Grupo Rosas e Anges, nós estamos mais preparadas. Foi uma judiaria que a vereadora Carla não pudesse estar lá, né? E a Eliane também, porque ela foi convidada. Foi um encontro maravilhoso. Inclusive, a gente encontra elas ainda na rua e elas ficam dizendo que nós devemos voltar lá. Então, foi... Não vamos poder parar de forma nenhuma mesmo. E a gente teve a presença, né, da psicóloga Cláudia, que fez uma conversa bem informal, à vontade. O público, as mulheres do bairro, ocuparam mais do que 50% do tempo com as falas delas. Então, vocês imaginem como é que estava, né? Eu gostaria de fazer aquela explicação sobre a troca de coordenador, não, de secretário para coordenador. Até porque eu acho que isso deva ser feito por mim. Que foi um pedido, né, da vereadora Deja, semana passada. Em 2005, eu assumi a Secretaria de Educação. Essa história é conhecida por muita gente, e até tem gente que está cansado de ouvir essa história, né? Mas a gente precisa continuar dando essa explicação. Naquela época, eu sou uma professora do Estado, eu não tenho ligação com o município. E não acho que por isso o prefeito não tenha o direito de escolher a pessoa que ele queira na secretaria. Com certeza, o meu cargo é um cargo político, assim como todos os secretários são, né? Mas eu, saindo do Estado, algumas vantagens minhas eu perdia. E aqui eu não tinha direito a nada. A nada. O secretário, ele recebe o subsídio. Para receber o subsídio, ele tem que fazer uma cedência com ônus para o município. Tirando o ônus do Estado, aí eu iria... parar de perceber os meus vencimentos no Estado para receber o subsídio. Mas eu não queria isso. Eu passei o ano todo tendo essa perda. Desde janeiro. Em novembro, quando foi criado o cargo de coordenador, foi uma orientação, inclusive, da DPM na época. Porque, para que eu pudesse ser reparada dessas minhas perdas. Bom, daí até nós analisar legalidade ou não disso, aliás, legalidade, ele tinha, a lei era legal, ninguém ia fazer nada que não fosse legal, mas digamos, não fazer porque eu era do Estado, não, eu não estar na secretaria, tinha que ser alguém do município. Bom, eu acho que ainda o prefeito tem o direito de escolher o secretário que ele quer. Acredito eu que não.
Me permite?
Pois não.
Eu acho que ele tem direito, sim, de escolher quem ele quer. Só que o que me surpreende é porque em dois cargos só. Por que só a educação e a saúde? E os demais? Por que não passaram todos, então, para coordenador? Só isso, essa é a minha interrogação. Por que só duas secretarias passaram a ser coordenadorias e não todos? Porque aí me parece que fica aquela desigualdade entre os salários dos secretários com os coordenadores.
Bem, vereadora, eu estou lhe dando a explicação da minha, né? Que foi, e o FG, com o FG e o meu salário do Estado, eu não ganhava o subsídio de secretário. Eu tenho os contra-cheques para comprovar isso. O FG, que foi criado para coordenador na época, com o meu salário do Estado, para ver como o Estado paga pouco, né? Mas eu não percebia o subsídio de secretário. Agora, por que o da saúde, eu não saberia lhe responder. Eu só penso o seguinte, que...
Permite?
Pode.
Eu acho assim que de lá para cá, até o vereador Marcos aquele dia me pediu que eu votei, esse projeto lá para cá mudou, sabe? O salário de secretário sempre foi baixo, foi aumentado após essa época.
Isso.
Não estou aqui querendo defender a vereadora Rejane, mas essa mudança aconteceu depois. E o caso que nós temos hoje, vamos dizer, da coordenadora de educação, vou citar um exemplo, ela é funcionária 20 horas, então isso que encarece bastante. Hoje o custo da coordenadora de educação é mais de R$4.000 para o município. Contra um secretário qualquer outro que ganha R$250. É essa parte que eu não acho justo. Só iria isso.
Então, na época, a situação era essa. Por que não foi extinguido logo que eu saí? Não sei. Também não sei. De repente, foi para ajeitar uma situação... Foi. Deveria ter sido extinguido, então, em 2008, porque a partir de 2008 eu não estava mais. E o salário, o subsídio aumentou mesmo. Mudou a situação, hoje é completamente diferente. Eu acho que sim, que alguma coisa deva ser feito. Eu não sou contra uma revisão nisso tudo. Mas eu sou a favor de que sejam, então, tomadas várias medidas juntas, né? E outra coisa, assim, ó, a Secretaria da Saúde, eu penso que a Secretaria da Saúde, o secretário de Saúde, ele fica 24 horas com o celular à disposição da comunidade. A gente sabe que isso é desgastante. Os outros secretários não têm essa função. Tudo é uma questão de interpretação, de entendimento, né? Ele pode até estar à disposição, mas acredito que a comunidade exija. Eu lembro do transporte escolar. Eu tinha que resolver problemas de transporte escolar sempre fora de horário. Já tive que arrumar quem levasse criança que tenha ficado. Não estou desmerecendo outras secretarias. Até, inclusive, olha bem o que eu fiquei sabendo nesse curso que nós fizemos. Que o Tribunal de Contas hoje está aceitando que secretário receba FG. Né, vereadora Deixa? Eu me surpreendi com isso, porque subsídio não tem direito a FG. E em função de diferenças, porque de função, de trabalho, o tribunal hoje está aceitando que o secretário receba FG. Pois é, eu não sei em que situação, mas foi nos dito isso, né? Eu me surpreendi.
Permite?
Pois não.
Vereadora, assim, ó, comentário rápido. Eu também não gosto de comparar as FGs de um setor para o outro, né? Todos os secretários, na verdade, isso eu concordo, todos estão ali porque querem trabalhar, porque querem desempenhar sua função. Agora, as pessoas estão... Ah, com turno único, tanto saúde, que nem você falou, o Erasmo direto, a Sandra é, também não é diferente, por causa de transporte, acontece alguma coisa. São secretarias que tomam realmente, e são secretarias importantes, não desmerecendo as demais. Só que isso depende da interpretação de cada um, de ver realmente o que se precisa. Né? Isso mesmo, não desmerecendo os FGs. O que eu não concordo é ter FGs, às vezes, para fazer a mesma função que é... que tem, um FG tem que ser diferente, um pouco a mais do cargo, do que fazer a mesma coisa e ganhar um FG. Isso eu não concordo.
É. Na verdade, o FG é um plus, é para algo a mais. Né? Mas, também falando no curso, continuando, então, só quis fazer essa minha explicação a respeito dessa troca de coordenadoria, de secretaria para coordenadoria, e em função disso, na época. Mas, assim, ó, continuando com relação ao curso, me surpreendeu também que o Tribunal de Contas hoje esteja apontando como irregularidade, como um desvio de função, olha bem, um professor concursado na área 1 e que esteja atuando na área 2. O que, que isso significa? Por exemplo, se, eu perguntei para ela, discuti até lá com ela, o que, que o município vai fazer com todos os professores que vão sobrar, então, na área 1? Porque a maioria dos professores são concursados pela área 1 para serem professores até quarta série. Mas eles são habilitados, eles fizeram uma faculdade e pode, um professor que é concursado pela área 1 está dando aula de português, está dando aula de matemática. Né? Aí a DPM, lá, a advogada, diz que a prefeitura, uma secretaria, tem que colocar na área 1. Mas que incoerência é essa de ficar sobrando e ter que chamar outras pessoas? Perguntava o que, que tem que fazer, colocar de volta. Mas eu, se fosse secretário, se fosse prefeito, eu não coloco de volta. Pois isso vai causar um ônus à administração. Porque vai ter que, então, nomear professores novos e deixar professores ociosos dentro da escola para deixar na área. Né? Então, que o tribunal, que alguém aponte uma outra alternativa... Então, eu acho assim, ó, e até a gente discutia, quando se reúne 3, 4 advogados, dá briga, porque cada um defende um posicionamento. E é isso que a gente tem que fazer. Né? Nós também defender os nossos posicionamentos, porque cada um de nós vai ter. Cada pessoa, cada um de nós que for prefeito, ou qualquer função, iríamos estar agindo de forma diferente. Né? Também assim, ó, sobre a história do hospital, de achar outras alternativas, eu lembro, já participei de reuniões, criar plano de saúde, que nem tem o HCI, Pejuçara não cabe isso, não existe, não há alternativa. Não vai haver família que vai adquirir um plano de saúde no hospital que tem 2 médicos. Então, é complicado isso. Não sai da...
Permita uma parte?
Pois não, vereador.
Quando eu era prefeito, tinha um plano municipal de saúde pelo hospital e foi eliminado. E esse plano era bem rentável para o hospital.
Pois é, mas e por que que ele... Por que que parou? Quer dizer, não que não possa, mas nada... Parece que nada... vai adiante, nada persiste nesse sentido. Então, acredito eu que seja porque as pessoas estão recebendo benefícios, todo mundo é beneficiado. Eu vejo que tem essa da saúde que vai nas casas, elas oferecem os remédios, quer dizer, quem é que vai dizer que não? Então, fica difícil você criar um plano e que as pessoas continuem. De repente, começa a ver, o fulano tem os mesmos benefícios e não paga nada. E acaba se perdendo. Né? Bem, era isso, senhor presidente. Lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo ao vereador Gustavo.
Boa noite a todos, saudando o presidente Joel, secretário Marcos, demais colegas vereadores, meus colegas vereadores, aí a Sandra então e a Carla que nos assiste, e o Jarbas aí. Só pegando um ganchinho aqui sobre os coordenadores, secretários, eu acho que uns defendiam um outros, mas eu acho que são uns 4, 5 iguais. A gente vê próprio hoje de tarde, pude presenciar que ontem tinha uma máquina quebrada da agricultura, estavam atrás do secretário para arrumar a máquina. Se vira que a máquina da agricultura tinha que arrumar. Tem uma estrada, está mal, está chovendo, tem um transporte de nosso município agrícola, essencialmente agrícola. São cobrados do mesmo jeito da agricultura ou da obras como o secretário de educação ou da saúde. Onde é que nós vem os cofres, gente, de onde? Eu acho que você tem que ver esse lá também, que não é, são todos cobrados do mesmo jeito. Também o Júlio pediu aquela hora fosse feito chamado por setores, né? Só que, Júlio, eu acho que cada um ia ter os seus argumentos para não deixar ser descortado o seu subsídio. Tanto o pedreiro, o carpinteiro, o eletricista, o professor, todo mundo ia ter o seu lamentação, o seu argumento para não perder essa parte. Então, acho que eu pensando também tinha feito da mesma forma. Que não ia ter, aí tu na frente com o pessoal te cobrando, como é que tu ia dizer não? Como é que tu ia... É complicado. O presidente, eu acho que também sobre o Adalto Basso, o Mastella Basso, e a gente, Maria de Nós, teve no velório, né? Um homem que foi subprefeito do nosso município, foi vereador de Cruz Alta pelo distrito de Pejuçara, representando o distrito de Pejuçara. Eu acho que um homem, um radialista, onde que sempre levou o nome Pejuçara. Por onde ia, onde passava, ele exaltava Pejuçara. Até nós comentávamos lá que era uma figura que não aparecia mais nos velórios, porque todo velório que eu fui em Pejuçara, ele chegava também. Conhecia ou não, acho que pelo carinho da cidade, pelo carinho de algum parente, ele estava aqui. Então, se nós, como Câmara, né, graças a Deus, foi homenageado em vida pelo município, pela Câmara, pelo CTG, mas também mandar uma notificação para os seus parentes, né, vereador presidente. Que onde essa pessoa sempre nos exaltou. Sempre trabalhou para o Jussara, sempre levou o nosso nome adiante. O demais seria isso, devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo ao vereador Marcos.
Inicialmente, nossa saudação, nosso presidente, vereador Joel, demais colegas vereadores, vereadoras, hoje como assistente, nossa colega Carla, Sandra também está presente aí, professora Sandra, prazer tê-los conosco. Fazer alguns breves comentários aí, já pegando o gancho do vereador Gustavo, sobre o Adalto, eu até estive falando hoje até com o jornalista, o Penas, que saia... Jornal de Pejuçara, aí fim de semana que a Câmara coloque no Jornal de Pejuçara aí alguma coisa, homenagem para ele que foi subprefeito, algum texto, então, claro, mandar para a família, mas aí fica até bem representado pela Câmara. Eu vou falar um pouco essa questão de plano de carreira dos professores e algumas coisas. Toda categoria, ela pensa em ganhar mais, e isso é uma coisa individualizada. Se nós olharmos a Secretaria da Educação, é claro que a educação é a base de um governo, um país culto. Eu ia me deter em algumas coisas e hoje não trouxe o texto sobre a posição da educação do Brasil que vem ocupando no mundo. Eu acho que vi a semana passada, vocês viram, eu não cheguei a ler, mas o Brasil parece que ocupa a 101ª posição na educação mundial. O Brasil perde para países subdesenvolvidos de terceiro mundo em qualquer setor da educação. É claro que não é culpa dos professores, né? Quero deixar bem claro, aqui tem 5 aí me olhando. Não é culpa dos professores, mas é lamentável que o Brasil ocupe esta posição. Eu sou contra aquela maneira como fizeram o EJA, aquelas coisas, foi maneira de se livrarem de alunos, foi maneira do Brasil conseguir alguma coisa lá na ONU, dizer que o Brasil eliminou o analfabetismo, até para fazer política em cima de uma falsa verdade, porque não melhorou em nada a qualidade da educação fazendo aquele eixo. A não ser para alguns que tinham que ter, que não tiveram o privilégio de fazer quando eram jovens. O eixo deveria só aceitar pessoas acima de 30 anos e pessoas que não tiveram o benefício de fazer ou a chance de fazer quando tiveram a sua idade até os 14 anos, principalmente os que moravam no interior. Mas existe essa questão de categorias. Vocês vejam bem, os professores querem colocar um teto salarial de, me ajuda, de quanto o governo federal tem uma lei? R$ 900. Existe uma lei tramitando no Congresso Nacional e está nas comissões um salário padrão para enfermeiros de R$ 4.000. Existe um projeto de lei tramitando na comissão um técnico em enfermagem R$ 2.000. Existe na mesma comissão os enfermeiros pedindo a redução da carga horária de 40 horas para 30 horas. Veja bem, da onde que é, qual é o município, qual é o hospital que vai ter condições de pagar isso? É um direito de todos. E os agricultores que um mês recebem 70 centavos por um litro de leite e no outro mês recebem 40? Qual é o teto? Qual é o amparo que o governo federal dá para isso? É claro que quem não luta não consegue. Aqui dentro da prefeitura, a Rejane puxou um assunto até interessante hoje, que o tribunal está apontando que não seja permitido o professor do nível 1 dar aula para a área, no caso, né? Isso é o que está acontecendo hoje aqui. Quando o governo fez o convênio com o governo do estado, a antiga CE e CRT, ficou aí 4 eletricistas, 4 telefonistas que tinham que ser concursados pelo município, extinguiu-se a CE, extinguiu-se a RGE, está a prefeitura com 3 ou 4 eletricistas, 3, 4 telefonistas, não pode colocar em outra função. E aí? Quem é que paga o bônus? A sociedade. E o município, e o prefeito. Então, eu acho que está na hora de as classes, quando se unirem, também pensar um pouco aí. Falando na saúde, eu estive conversando semana passada, depois do expediente, com o secretário Erasmo, e ele estava me informando sobre, eu falei, sobre hospital, as dificuldades, que está para, até o fim do ano, vir a gestão plena de saúde para os municípios. O que, que é a gestão plena de saúde? A gestão plena para os municípios do nosso porte é um caos para a saúde. Vai vir um recurso a mais para o município? Vai. Mas daí, o município vai ter que fazer algumas licitações, comprar serviço de hemodiálise, quimioterapia, radioterapia, cateterismo, esse tipo de exames de alta complexidade, comprar de Juiz, Cruz Alto, Passo Fundo, Santa Maria. Vocês sabem quanto custa uma sessão de hemodiálise? Em torno de R$ 800 por sessão. Eu tinha uma época que a Pejussara tinha 3 ou 4 pessoas fazendo 3 a 4 vezes por semana. Uma sessão de quimioterapia, conforme a sessão por recomendação médica, custa até 5 até 10 mil reais por sessão. Será que o governo vai repassar isso para o município? Aí vem aquilo que a gente sempre diz, nós não somos contra o município cobrar, o município fazer, mas desde que o governo federal mande para os municípios. O governo federal faz política em cima dos municípios, em cima dos administradores municipais. Ele larga uma verba. Eu sempre digo que está na hora do Brasil regionalizar os setores. Nós não podemos nos comparar ao Nordeste. Aquilo que acho que foi o vereador Júlio, não sei se foi quem é que falou, que os agentes de saúde chegam nas casas oferecendo medicação, não lembro qual é o vereador, foi a Jana que falou. eu acho que está na... Para Pejuçara, os agentes de saúde, eu pensaria totalmente diferente. Os agentes de saúde tinham que ser formados em técnico em enfermagem. Por que que tem que ir uma pessoa na casa do vereador Gustavo dizer para a esposa dele lá que tem que levar o filho consultar, se é uma técnica em enfermagem? Se tem que fazer um curativo na visita, faça um curativo. Se a pressão arterial está elevada, essa pessoa verifica. Agora, tem que a agente de saúde ir na casa lá de uma pessoa lá no interior, lá em Jacicema, lá na linha Maculha, a pessoa diz que está meia tonta, ligar para o posto de saúde para descer enfermeiro ou médico lá na casa para ver se a pessoa está com a pressão elevada. Eu acho que está na hora do país pensar um pouco. E se cada um pensar na sua classe, na sua ideologia, tem dinheiro que sustente. Os professores querem mais, os técnicos de enfermagem querem mais, os enfermeiros querem mais. E aí, todo funcionário quer mais. Então fica difícil. Sobre o programa aqui de redução de despesas que o prefeito mandou. Eu me reportei na sessão passada o seguinte, e volto a dizer. Eu queria ver isso aqui, porque isso aqui foi uma novela de 3 meses. Ainda ele não está completo da maneira. Aqui é umas medidas até 31 de dezembro, que o prefeito tem que fazer para cumprir a sua meta fiscal. Eu não vou discutir, eu acho uma pena, principalmente a PAI, né? Principalmente os nossos deficientes aí, o FRUEIC, enfim, a Criança Esperança não atinge tanto, mas é uma pena, pai. Mas se tiver que fazer, o que, que eu vou fazer? E outra, é uma medida do prefeito, é um decreto executivo, a nós cabe cumprir, não opinar, apenas opinar. E vou discutir com ele essa questão da redução de um cargo de provimento em comissão por secretaria, com indicação de um cargo a cada secretário. Nós temos uma secretaria que temos 2 cargos, então o secretário não vai ter opção nenhuma, você demite ele ou demite o colega. Então fica uma situação meio complicada. Então a gente vai, em termos de partido. Mas, no mais, eu acato as decisões. É uma decisão que o prefeito tem que tomar, ele tem que cumprir. E também eu sei que os servidores, ninguém queria perder. Mas é até 31 de dezembro, eles também têm que colaborar com a administração. Se quem tem FG está chorando, pior quem não tem, que estão cumprindo as mesmas 40 horas ou 33 horas sem esse FG. Claro que às vezes com uma... Mas aquilo que o vereador Júlio falou, tem gente que exerce a chefia com dignidade, quase. E tem gente que recebe um FG só para fazer o mesmo que fazia. Existe uma diferença nisso. E as pessoas ainda estão chiando. Então, eu acho que tá bom. Eles também têm que colaborar. Se eles são cargo de confiança do prefeito, se o prefeito reduziu 60%, ainda estão ganhando 40%. E aqueles que não ganham nada. Eu acho que num momento de crise, o prefeito e o vice também estão sacrificando aí 20% do salário deles. Então, eu acho que... Acredito que se a Câmara fosse dependente, nós também ia cair nosso salário 20%, né, presidente? Mas... Tá bom. Seria isso, presidente. Devolvo a palavra.
Recebo a palavra. Passo a presidência, vereador Gustavo, poder manifestar.
Recebo a presidência. Lhe passo a palavra.
Uma saudação aos colegas componentes da mesa, demais colegas vereadores, a Carla e a Sandra que nos assistem, o Jarbas e a Carla que fazem parte da nossa Câmara de Vereadores. Apenas vou iniciar meu comentário a respeito daquele comentário que fez o vereador Joel, da questão dos poços rasos. O vereador Laerte também comentou que o pessoal usa para dejetos de banheiro, na verdade, né? É usado para o esgoto. Eu acho que isso aí a gente poderia tentar fazer um trabalho de conscientização juntamente com a vigilância sanitária, para que fosse tentar fazer um levantamento das casas que tem utilizam esses poços rasos, que eram, para tentar um entendimento, juntamente com o proprietário, de que se faça um novo poço.
O vereador Laerte, quero agradecer até por ter aceitado o meu pedido para ir a Ijuíno na sexta-feira, que eu não podia me fazer presente lá, onde estava o presidente do DENIT, e, na verdade, eles estiveram entregando um ofício que já foi protocolado lá em Brasília e foi entregue novamente para o presidente da DENIT para o Trevo de Vista Alegre. Esse Trevo de Vista Alegre é uma emenda de bancada dos deputados, por isso aquela força que o vereador Laerte fala de todos os deputados gaúchos para que isso se concretize. É, diz que no DENIT não tem recursos para isso, então essa emenda de bancada, que não tem, na verdade, um limite por município para se fazer isso. Eles estariam liberados, os deputados, a repassar um valor lá, eu não sei apontar a quantidade, para que se fosse feito só as estruturas de trevos e acessos desde São Borja, parece, ele não vai pegar, acho que toda a extensão. Sei que é onde pega uma grande parte da 285. E então aí vai depender de um esforço de cada vereador também aí, uma pressão aos deputados federais que têm contato, porque isso tem que ser colocado no orçamento do ano que vem. Então tem até o final do mês, aí, metade do outro mês, não sei, tem que se fazer esse trabalho. Quando a questão do hospital que a gente fala aí, a gente lamenta essa situação, e quando a vereadora de Janeiro diz de fazer alguma campanha, eu acho que as campanhas, o resultado é muito pequeno perto da necessidade do hospital. Sempre ajuda, mas a necessidade é um pouco maior. Eu tenho acompanhado a questão da contratualização do hospital. Eu acho que isso aí vai ser uma coisa que vai dar um retorno. Já foi assinado faz 2 meses. Já saiu no Diário Oficial. No momento que saiu no Diário Oficial, acredito eu, que o governo já vai ter o dia que repassar esses 10 mil reais, 10 mil e pouco, que é por mês, que vai ser repassado ao hospital. Vai ter que repassar retroativo o dia que foi assinado. Assim eu penso. É a minha esperança aí para uma ajuda para o hospital seja isso. Claro que o hospital tem a contrapartida disso. Eles vão ter que disponibilizar leitos para o SUS, toda aquela história de serviços, tudo, mas eu acho que é uma maneira que vem a ajudar o hospital a se manter até o final do ano. O ano que vem é outro orçamento. As coisas não estão muito fáceis, mas sempre se manteve o hospital, sempre se procurou se manter, embora está aí o prefeito Marcos devolvendo o dinheiro que passou para o hospital, ele está tendo que hoje tirar do bolso. Então é difícil essa questão. A ideia dos governos é terminar com os hospitais de pequeno porte, isso é claro. Eles querem deixar os hospitais regionais maiores, que são os que vão fazer o atendimento, e os demais é feito nos postos de saúde. A gente tem visto bastante hospitais, a Uruguaiana mesmo, semana passada aí, com problemas, eles fecharam o hospital lá. Tinha hoje, eu acho que Santana Livramento também, até no jornal tinha uma reportagem de uma mulher que foi fazer uma cesárea, não sei o que foi fazer, no lado uruguaio, que não tinha hospital em Santana Livramento. Então são coisas que não é só o município de Peixoto que vem enfrentando. Quanto à questão dos cortes, da situação, eu acho, gente, assim, eu concordo quando o vereador Júlio fala que tem pessoas que ocupam determinados cargos e não poderiam perder os 60% do FG. Mas veja bem, Júlio, é uma medida tomada até o final do ano para se conter a situação, para tentar resolver o déficit que temos. E aí nós escolher dentro das pessoas que têm FG, fulano vai ficar com FG, ciclano vai ficar com FG, eu acho que não é justo. Eu, muitas pessoas, fui procurar, muitas pessoas que me diziam, Joel, dá um jeitinho de me manter o meu FG. Eu digo, não vai ser tirado o teu FG. Vai ser reduzido de todo mundo, inclusive do prefeito e do vice, os salários deles. Ah, não, se é assim, eu concordo. Então, eu acho que vai arder um pouco no bolso de cada um, com certeza. Mas, é até o final do ano que vem, se pretende uma estruturação nova, eu acredito que até lá vai estar pronto e... São 2 meses e meio, 3 meses. A questão da PAI de fechar, eu acho que ela vai fechar 20 dias antes do que fecha sempre. Na verdade, não é muitos dias. Então, a gente está com aquele impacto das medidas, mas se a gente for olhar a fundo, É para dois meses e pouco. E... quanto à questão, vereador Julião, não mudo minha opinião. Eu não acho justo, é questão de justiça, né, que eu acho que todos os secretários deveriam ganhar igual. Por mais que eu penso, às vezes, eu até conversava com o prefeito esses dias, de repente, vamos se pensar uma maneira de valorizar quem é funcionário de carreira? Pode. De repente, um secretário que venha ser um funcionário de carreira, pode se dar algum... isso pode se pensar. Agora, não da maneira que está. Hoje, para os cofres públicos, em medida de economicidade, nós está com esses valores aí. Eu acho injusto com os demais secretários, que agora vão reduzir os salários também. Então, eu acho que tem que ser votado esse projeto e entrar um ano que vem, de uma maneira diferente. Estudar a maneira para ano que vem que seja diferente. Porque eu não acho que é só a questão do salário que o secretário tem. Vamos dizer, os secretários têm uma coisa diferente que os demais servidores não têm, que se chama status. Por mais que vocês achem que não. Mas uma pessoa que passou numa secretaria tem um respeito perante a comunidade, participa de uma campanha política, como é o caso de vereadores que já participaram, secretários que já participaram. Então, isso tudo é uma bagagem que carrega. Então, eu acho que você tem o ônus e o bônus. Muitas vezes o ônus é você vir a ganhar o que você ganha como professor para estar exercendo um cargo. Mas, automaticamente, você não está na sala de aula, não está acompanhando diariamente as escolas, você é chefe. Nesta hora, você está sendo chefe. Então, eu acho que isso aí é uma das coisas que é levado em conta também.
Permito. Só bem rápido. No caso de uma possível votação e a extinção do coordenador, volta subsídio, certo? Isso eu lhe pergunto. Vai ter igual os 20% de desconto, mais do subsídio ainda dos secretários, correto? É isso, né? Porque agora teria esse FG, ele é extinto, se caso... né, for tirado, e depois ainda entra dentro dessa norma de mais 20%, né? É isso, né? É, porque de manhã até a coordenadora foi conversar com a Flaviana e ela disse que o caso do Erasmo, bem específico, presidente, assim, vereador, o caso do Erasmo e dela não entraria nisso, só os secretários. Mas como? Se eles tinham, eles são secretários? São as mesmas pessoas?
Vereador, agradeço, e até eu estava aí na hora. Não, é que no momento que eles estavam assinando aquele documento, eles estariam assinando como secretário. E no momento eles não eram secretários, eles eram coordenadores. Fui eu até que salientei para ela. Flaviana, não, eu acho que agora eles não se enquadram. Eles vão se enquadrar se o cargo não existir mais. Aí eles vão se enquadrar, mas por enquanto não está o enquadramento. Por isso que ela voltou atrás lá, falou com a Sandra e retirou o documento, né? Que foi pedido para os outros demais secretários assinar. Automaticamente, ficando como coordenador, que está hoje, ele vai ter a redução de 60%. Né? Então, se voltar o salário lá, ele vai ter os 20% como secretário. Eu acho que seria isso. E quanto à questão do nosso amigo Adalto Mastella Basso, gostaria de até dizer para os colegas aqui que a gente... vai aproveitar, então, no jornal, né, Marcos, de colocar alguma coisa. Vamos mandar uma moção aos familiares de pesar e dizer que no dia do velório, a gente até salientou para o prefeito que teve a oportunidade de se manifestar. Eu ajudei na montagem do decreto de luto oficial aí, onde citava a vida do companheiro Adalto. E eu pedi que o prefeito salientasse a Câmara de Vereadores lá na hora que fosse falar. E ele salientou que a Câmara de Vereadores, o seu pesar por isso. Então agora a gente vai fazer uma manifestação no jornal aí e mandar uma moção aos familiares. Seria isso, eu lhe devolvo a palavra.
Receba a palavra, lhe passo a presidência.
Não havendo mais vereadores, passamos um intervalo de uns 5 minutos. Pesas a serem votadas na hora do dia.
O requerimento do vereador Laerte Villani, pedindo ao prefeito qual os valores que irá economizar nos cargos de coordenador de saúde e coordenador municipal de educação e cultura.
Está em discussão o requerimento de número 39.
Não havendo discussão, coloco mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Balancete do mês de setembro. É o balanço da Câmara de Vereadores no mês de setembro.
Está em discussão o balancete do mês de setembro. Não havendo discussão, coloco o mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias, convido o secretário que com as inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais.
Vereadora Regiane, vereador Júlio, vereadora de Janeiro, vereador Marino, vereador Laertes, vereador Joel, vereador Gustavo, vereador Deixa, vereador Laertes.
A palavra, vereador de Janeiro.
Saudar novamente o presidente, os demais componentes da mesa, os colegas vereadores e os assessores. Eu uso esse espaço somente para dizer assim, eu fiz uns cálculos aqui, não sei se estão certos, que não sou professora de matemática, mas na questão da economia. Eu acho que dá uma boa economia no final do mês aí. Porque a folha de pagamento do total dos CCs dá R$ 52.801,20. E dos FGs dá R$ 9.165,95. Então, acho que diminui em R$ 10.560 os CCs nesse percentual. E diminui R$ 5.490 os FGs. Totalizando 16.050, acho que é um bom recurso, né? Três meses, sai a diferença. Isso com eu vejo que com as outras reduções também, né? De economia, de luz, água, enfim, tudo que se gasta aí, eu acredito que o município feche, né, no azul. E eu penso também que como é uma medida para um temporária, eu acho que não dá para a gente também se estressar muito e achar que isso não é possível. Acredito que os outros municípios todos também tenham feito, né? E a gente, claro, que ninguém quer perder, a gente sabe disso, né? Mas antes de perder tudo, que se perca um pouco, né? E que se contribua. E uma coisa que eu não concordo ainda e que ninguém me convence é dessas medidas paliativas que são tomadas. Por exemplo, os arranjos que são feitos para determinada situação e que passam tempo e que essa situação, às vezes, né, venha prejudicar outras pessoas, outros funcionários. Só com isso que eu não concordo. Eu acho que todas as medidas têm que ser coerentes, têm que ser pensadas e assumidas. Era isso, lhe devolvo a palavra, senhor presidente.
Recebo a palavra e passo ao vereador Laerte.
Cumprimentar novamente o presidente, os demais companheiros da mesa, os demais colegas. Não só me reportando a respeito do nosso querido e inesquecível Adalto Bastela Massa, muito bem lembrado pelo colega Júlio. Um grande tradicionalista, com certeza. Todos os anos, na verdade, ele participava da cavalgada de Cruz Alta, né, até o CTG. E esse ano, infelizmente, ele só não participou por causa da gripe, a gripe suína, né, que foi feito menos dias, menos movimento, na verdade. Então foi cancelado, inclusive ele ligou para o ex-patrão Wilson Bonfada, solicitando se pudesse participar em reunião com o patrão, aí com os demais patronagens, acharam melhor não fazer, que eles não viessem. Então, por esse motivo ele não veio, senão teria vindo novamente para a Pejussara, ele aqui, toda a equipe dele, de tradicionalista, né? E uma coisa assim, que me chamou muita atenção, o dia que fiquei sabendo dessa tragédia dele, eu até me revoltei no momento e comentei com a minha esposa em casa, que nessa construção dos pórticos, Pejuçara, segundo foi comentado aqui, foi mais ou menos gasto em torno de 20 mil reais na colocação daquelas tachões, daquela proteção ao lado, né, dos muros, né? Então a gente até, num certo ponto, a gente revolta isso aí, né? Que num lugar que não necessitaria dessa proteção, né, e gastar um horror, onde lá nessa SUD, que não é o primeiro acidente que já ocorreu, se não me engano já ocorreu mais acidentes, né, se tivesse essa proteção, com certeza não teria acontecido essa tragédia, com certeza. Seria isso, presidente, levou a palavra.
Recebo a palavra, não havendo mais oradores. Fica aqui à disposição, então, acho que o secretário já entregou para cada bancada, a Lei de Diretrizes Orçamentais para o Exercício 2010. Convido a todos para na próxima segunda-feira, então quem quiser vir. Nós estamos ouvindo às 5 aí, para nós continuarmos na lei orgânica e depois vamos continuar a sessão, vamos deixar mais uma ou duas sessões aí, quando começar a safra aí nós puxamos mais para tarde, para juntos legislarmos em nome do povo de Pejuçara. Declaro encerrada a sessão ordinária.